Fernando Magalhães é o nosso convidado desta semana, presidente da Associação Nacional de Escolas Católicas, vem conversar connosco a propósito da Semana Nacional da Educação Cristã, que está a decorrer até domingo, e da nova realidade que a pandemia está a colocar aos educadores e às famílias. Muito boa tarde.
Boa tarde também, Angela.
Conversamos quando acaba de regressar de mais uma peregrinação nacional das escolas católicas
a
Fátima. Desta vez foi uma peregrinação simbólica. Como é que decorreu?
Simbólica e representativa, de facto, porque ela teve várias programações, o modelo mais próximo àquilo que é o nosso habitual, com os meninos todos presentes e com um conjunto de atividades diversificada para eles. Enfim, não vamos entrar em detalhes porque assim fica o programa guardado para a próxima, mas...
Desta vez não era possível.
Desta vez não era nem possível, nem consciente, nem nada. De tal maneira que fomos diminuindo o programa até chegarmos a esta forma, que é de há poucos dias, é de domingo, em que já tínhamos só uma forma muito representativa e muito simbólica de pessoas, apesar de tudo com um encontro antes da missa com o Dr. António Moiteiro, entre os representantes de todas as escolas e depois com a celebração da missa, mas que domingo entendemos, face a todas estas circunstâncias, ainda reduzir mais e torná-la mais simbólica, centrá-la apenas na celebração da Santa Missa. E foi isso que aconteceu, celebramos a missa na Capelinha das Aparições, aqueles que lá estivemos, o Sr. António Moiteiro ela presidiu, e depois, enfim, juntamos um bocadinho só ali perto da azinheira para nos saudarmos e nos cumprimentarmos após a Santa Missa e viemos. Mas sentimos que enquanto lá estivemos cumprimos a nossa missão, que era agradecer à mãe no colo dela a proteção que dela recebemos e confiar-lhe aqueles que nos estão confiados. E foi isso que fizemos.
A pandemia tem obrigado a reajustar iniciativas deste género. Tem sido possível encontrar, de facto, novas formas de manter relação?
Eu acho que tem sido a saudável característica de tudo isto, não é? É porque, apesar de tudo, temos-nos obrigado a essa reinvenção. Tudo era muito mais fácil, obviamente, face a estas coisas e a tantas outras, se disséssemos que aborrecimento, que chatice, pomos a toalha para o chão e nada disto é possível e pronto, olha, paciência não se faz. E, mais uma vez, podíamos ter dito isto desta forma, de agora desta vez não se faz, não é? Mas o que é importante é termos esta capacidade de reinvenção, até porque quando a fazemos... temos ela associada a uma missão, que é contagiar os outros com essa capacidade de reinvenção. Levar os outros a fazerem esse caminho também. Não porque este seja perfeito, mas porque efetivamente é a nossa missão. Fazemos um bocadinho de upgrade àquilo que é a tendência normal do... não vamos fazer, vamos deixar as coisas como estão. E não pode ser.
Este tempo de pandemia tem sido muito desafiante e nós temos aprendido a olhar com muita atenção para as escolas.
Dispensava-me-lo Otávio, mas de facto desafiante.
Compreendo. Eu como pai devo dizer que tem sido também uma preocupação sistemática de ver como é que vai decorrendo não só a escola, mas a adaptação das minhas filhas a esta situação. Então como é que se garante a serenidade e a confiança dos pais?
Ela, antes de mais, ela tem que se fundar numa confiança e numa segurança base. O Otávio tem essa experiência, ou não é, como pai, seguramente ao confiar as filhas de manhã à escola, é um ato de confiança, não é? E, portanto, esse ato de confiança tem que estar celebrado. Nem de propósito, com esta coisa agora recente do Papa, do Pacto Educativo Global...
Já vamos falar dele.
O pacto é exatamente isso, é um pacto de confiança. O que se tem de estabelecer entre nós é uma relação de confiança. E nós este ano pedimos muito isso. A APEC, por exemplo, na primeira mensagem que enviou de ano para as escolas, foi esse o convite, foi celebrarmos este ano e fazermos este ano de arranque como um ano de confiança. Porque se não for nesta base, não vamos fazer o caminho. Até recordávamos às escolas e aos nossos associados aquela frase do irmão Roger, de TZ, não é? Se a confiança estivesse no começo de tudo, irias longe, muito longe, não é? Mas se a confiança do coração, assim é, se a confiança do coração estivesse no começo de tudo. E tem de ser isso. Obviamente, depois há uma componente de emoções variadíssimas e nós temos pessoas muito diferentes, pais e famílias muito diferentes, histórias de vida muito diferentes, não é? Nós não podemos crer que uma família que passou por uma experiência de doença no contexto desta pandemia ou tem uma outra história de doença, de família, de morte, de uma coisa qualquer, de ameaça, que viva isto de uma forma completamente serena. Temos de ser nós a induzir essa serenidade, mas sem negacionismos, sem negar a experiência que essa família tem e aquela toda que nós estamos a fazer. E isso faz-se com muita paciência, com muita caridade, com muito amor, com alguma dificuldade, às vezes muita, e também tentando levar os outros a este caminho. Não é fácil, claramente não é fácil, mas é também aí que se demonstra a nossa missão de escola. E aí, como escola católica, temos uma missão acrescida nesse domínio.
Nós em março tivemos uma experiência radicalmente nova, que foi a do confinamento e do ensino à distância. Em setembro houve necessidade de retomar relações dinâmicas, enfim, criar rotinas dentro do possível, imagino. Certo. Perdeu-se muito ou ganhou-se alguma coisa com esta experiência do ensino à distância?
houve histórias ficadas a meio, não é? Houve ali uma coisa que nós fomos todos para casa e de repente pá, ficou ali uma coisa a meio, mas não se percebia muito bem como é que era e
houve ciclos que não se fecharam.
Tal e qual, houve prémios de mérito que não se entregaram, diplomas que não se fizeram, bailes de finalistas que não ocorreram, não é? E o que é engraçado é que as escolas, regra geral, tivemos um grande cuidado em ir fazendo substitutos dessas coisas, apesar de não é a mesma coisa, mas se não houvesse era muito pior, no fundo, não é? Mas também não eram paliativos, não eram paninhos quentes para parecer de conta que é, não, é fazer as coisas com as adaptações necessárias e possíveis. Agora houve coisas que não se fizeram, houve contactos que não se fizeram, houve abraços que não se deram, e houve um regresso que também não contou com essa possibilidade total do abraço, do tato. Nós somos táteis, quando andamos sempre a queixar-nos que os miúdos andam sempre no touch, nós é que precisamos muito desse touch, não é? Deste contacto, desta tactibilidade nossa, e de facto esse regresso acabou por se fazer com um touch diferente também, não é? Uhum. Touch, mas não touch, não é? Mas não touch muitos, touch, mas com 1,5 metros de distância. Agora, o que é importante é não deixarmos de chamar a atenção para as coisas que tem de acontecer. E aí eu acho que, e não hesito em dizê-lo, a Escola Católica em particular cumpriu durante aquele período de tempo e tem em si um largo cuidado neste outro tempo, e se houve grande especificidade nossa, independentemente da qualidade do ensino que continua a ser assegurada, de todas essas dimensões, se houve grande especificidade nossa que naquele período de confinamento ocorreu e que agora de novo nos leva a não termos nunca deixado de pensar na formação integral da pessoa durante este período de confinamento, que era muito fácil dizer, não estamos juntos, não temos a estratégia, não temos as dinâmicas, não se pode, vamos ter que cuidar das aprendizagens, das essenciais e das outras, das competências base, mas o grande cuidado foi que as nossas escolas não deixassem nunca de assegurar durante este período de tempo e com estas características, aquilo que as caracteriza tanto, que é a formação integral da pessoa.
Embora atualmente, e neste novo ano letivo, haja algumas atividades como a educação física, calculo que mantenham algumas condicionantes, não é?
Essas e outras, repare, por exemplo, pense nas nossas dinâmicas, nessas da educação física, nas EVs e nas ETs, que têm de estar muito...
Muito próximos, muito, não é?
Exatamente, com as desinfecções todas, aquela coisa que nós andamos sempre a favorecer nos miúdos, que é partilhem os materiais, sejam amigos uns dos outros, agora não partilha, não faz, não toca, não mexe, não é? É esquisito, não é? As próprias educações musicais, com as suas adaptações todas, não é? Há alguns com o ponto de humor dentro das escolas que dizem, finalmente, deixamos de ouvir as flautas de Bizel com o Rei Leão nos corredores das escolas, não é? Porque tivemos que nos adaptar necessariamente e, portanto, a aprendizagem da música também se faz de um outro jeito, mas as dinâmicas, às vezes as dinâmicas de grupo, nas nossas pastorais, nas nossas MRCs, em tantos trabalhos de grupo que agora passam a ter que ter outras alternativas, mas têm de se descobrir e temos de avançar.
Falávamos ainda há pouco do Pacto Educativo Global, que é uma grande iniciativa do Papa Francisco, lançada na semana passada. No seu discurso, o Papa evocava em particular as melhores de crianças que ficaram de fora do sistema, que não têm acesso neste momento à escola ou que não tinham internet para ter as aulas à distância, e o risco de que elas sejam deixadas para trás, e eu queria puxar isto à nossa realidade. Há o risco efetivo que em Portugal haja crianças que fiquem para trás?
Porque... mas não há a mínima dúvida. Não há a mínima dúvida. Isso é tão real quanto fazendo parte do nosso cotidiano. E não se trata apenas das crianças que não têm os recursos tecnológicos para poderem estar a par, e nós temos esse testemunho dentro do quadro das escolas associadas, das escolas católicas, o quanto se mobilizaram, desmobilizaram, desdobraram para encontrar recursos informáticos e tecnológicos e outros para porem ao dispor de todos. Houve campanhas notável essa campanha. Agora, no meio de tudo isto, há não sei quantos, em todo o sistema de ensino, que podem ficar de fora. E é isso, o Papa tem uma preocupação, é universal, não é? Deixem-me, se me dão licença, só de um pequeno apontamento. A APEC, com o SNEC, integra o Comitê Europeu da Escola Católica e também tem a sua relação com a OIEC, que é a Organização Internacional da Escola Católica. A OIEC promoveu aqui há uns meses atrás, em pleno confinamento, reuniões por países para partilhar as realidades que estavam a viver. Eu participei num desses fóruns e estavam países da Europa como estavam países africanos e países do Oriente. E eu não posso esquecer de um testemunho, depois de nós todos da Europa termos falado desta realidade nossa e do problema das máscaras e depois dos meninos que depois vão chegar depois do verão, já não vão saber das matérias, etc, etc, e depois vão se ter esquecido, e é sempre aquele problema todo e tal. Um responsável das escolas católicas de um país africano que me dizia, pois, com o meu respeito em relação aos colegas que falaram da Europa, o meu problema é o outro, é que eu não sei se eles vão regressar. Neste momento, porventura, serão meninos de guerra, estarão com riscos de mutilação, estarão com riscos de...
risco de trabalho infantil, tudo isso que o Papa falou.
Todo esquecimento, tudo isso. E então, se eu tivesse a experiência ao vivo, eu devo confessar-vos que depois de ter partilhado com outros colegas, com o colega da Alemanha, com o colega da Irlanda, a nossa experiência em Portugal, eu tive vontade de me esbofetear naquele momento e de cair num buraco que pudesse ter comigo, porque a nossa realidade, apesar de tudo, não é nada quando comparamos com aquela. Portanto, percebe-se perfeitamente bem o grito do Papa para as meninas. Sim, e portanto, que é muito expressivo, sim, para as meninas, não é? E portanto, olha, gratidão plena ao Santo Padre que nos faz recordar a necessidade daqueles outros aqueles compromissos e os outros mais que ele nos há de recordar ainda que vem a seguir.
Na realidade, em Portugal, que é muito diferente, é uma preocupação das escolas católicas olhar para esta diferença que existe entre os alunos, tentar ultrapassar estas desigualdades?
É claramente, até porque entendemos como missão, não é? E entendemos-la no âmago daquilo que é a missão da nossa escola católica. Gostávamos que pudesse ir mais longe, não só neste contexto, mas em todos. Daí pugnarmos tanto pela liberdade de educação e pugnarmos tanto, lutarmos tanto e repetirmos tanto o direito que entendemos que todo e qualquer menino, ou por eles as suas famílias, têm de poder fazer dos projetos educativos para as suas famílias. E essa é a nossa maneira de melhor tratarmos também aqueles que efetivamente não podem escolher um projeto educativo para os seus filhos, porque de outra forma vamos estar a trabalhar para que as escolas católicas, as escolas particulares sejam, mas aquilo que nos preocupa agora aqui são as escolas católicas, sejam um projeto para famílias que possam pagar. E nós não queremos que as escolas católicas sejam escolas para aqueles que possam pagar. Queremos que sejam para todos aqueles que elas querem aceder porque entendem que esse é o melhor projeto educativo para os seus filhos.
Nós temos aí um problema específico, que é a questão dos contratos de associação. Nós percebemos que a opção política é reduzir os contratos de associação. Que impacto é que isso tem realmente na vida das escolas e na vida das famílias?
Na vida das famílias e na vida das escolas é por demais evidente, no sentido das famílias deixaram de ter respostas como as podiam ter até então, sendo que as só puderam elas aceder a essas respostas com quanto que as pudessem continuar a pagar. E assim viram-se privadas desse direito de opção que tinham sobre o projeto educativo que pretendiam para os seus filhos. Para as escolas, enfim, houve situações de dupla natureza, de amargo, fortíssima adaptação ao seu modelo de funcionamento, de magreza de funcionamento e de encerramento, não é? Temos o volume de escolas que efetivamente encerraram e que deixaram de ser projetos educativos altamente válidos. Naquele contexto, e para além daquele contexto, não quero aqui situar-me ao nível 2, 3, 4 escolas, porque efetivamente isto poderia estar a ser injusto para tantas outras. Mas não era difícil pegarmos aqui em meia dúzia de nomes de escolas que sabemos que foram altamente representativas, não só para aqueles contextos regionais, como foram muito importantes em todo o tecido nacional e muitos de nós beneficiamos hoje em dia na nossa sociedade de pessoas que as frequentaram e que nelas se formaram.
Mas nestas opções políticas a comunidade foi questionada. Alguém perguntou àquelas comunidades se não queriam que o Estado continuasse a apoiar as escolas que tinham contratos de associação em vez de construir uma escola nova.
Eu acho que diretamente, acho que posso responder sem margem de erro, e se algum erro ocorrer, peço a ele, por ele antecipadamente desculpa. E, portanto, no caso singular em que isso possa ter acontecido e que eu desconheça, aquilo que eu lhe sei responder, Otávio, é não. Mas permita-me que lhe diga de outra forma. Às tantas podem ter sido perguntadas às pessoas. Porque em sede eleitoral, em sede de eleições para a Assembleia da República, nós temos que ter muito consciência do que é que são os programas políticos dos diferentes partidos. E se eles efetivamente deixarem perfeitamente claro qual é a sua carta, as pessoas têm de saber fazer as suas opções. E isto não é nenhuma orientação de natureza partidária para o partido X, Y, Z ou W. Temos é que saber muito bem como é que nós devemos de orientar e também saber orientar o nosso voto de acordo com aquilo que são as opções que estão colocadas diante de nós. Localmente, como lhe digo, não tenho informação disso e se aconteceu, peço imediatamente desculpa. Agora, também sei de casos em que a decisão foi revista, muitas vezes, quando o decisor se dirigiu ao local, visitou a realidade, contactou com as populações, contactou com o edil, contactou com a autarquia e acabou por fazer outra decisão. E isso temos exemplos na prática. Às tantas era exatamente isso que era preciso. É perceber o que é que são as boas experiências. Ninguém nos venha falar da má experiência, do aproveitamento X, do W, do Z. Isso há em tudo e em todos. Agora, castigue-se puna-se, faça-se o que se quiser, não se generalizem uhum. situações e nem se confunda aquilo que é um direito das famílias com outro aspecto completamente diferente da natureza da vida das sociedades.
Esta suspensão do financiamento de colégios privados situados em locais onde há oferta de escola pública começou em 2016, depois houve recurso de algumas decisões e soube-se há dias que os colégios privados perderam todas as ações que moveram contra o Estado, que foram 55 no total.
Pois, eu digo pois. O meu pois é um pois que vai da forma como nós colocamos as coisas. E às tantas assiste-nos a razão em não sei quantas perspectivas, pode não nos assistir noutro sentido e noutros recantos deste assunto. Há assuntos que são decididos de uma forma e que depois em recurso são decididos de outra e, portanto, nestas matérias jurídicas eu digo sempre muito pois. Nós tentamos efetivamente ir o mais longe que pudéssemos e não deixaremos de, em perspectiva também no social como o Ministério da Educação, estar sempre aberto a encontrar outras formas e outros modelos que não privem as pessoas daquilo a que entendemos elas têm direito.
Porque a questão ainda está em cima da mesa. Recordo que em 2015 existiam perto de 1.700 turmas financiadas. No ano passado já eram pouco mais de 500. Prevê-se que ainda possam reduzir mais?
Pode prever-se. É líquido que isso pode acontecer. Como é líquido também e queremos crer que possa haver abertura para que nos ciclos possam ser revistos aí alguns números. Uhum. Vamos manter-nos abertos, vamos querer acreditar que vai haver abertura suficiente nesse sentido.
Antes de passarmos para a Semana Nacional da Educação Cristã, queria ainda fazer-lhe mais uma pergunta diretamente ligada à vida dos colégios, que é a estabilidade da classe docente. Dados recentes apontam para uma fuga de professores dos colégios privados para a escola pública, onde fazem falta os docentes nesta altura. Este pode vir a ser um problema sério para os colégios?
Não é, pode, é. É um problema sério. Um problema sério a vários níveis de exigência, de vinculação, de remuneração, de atratividades, das ADSEs, enfim, de vários aspectos.
O Estado é melhor?
Em que pode ter essa componente de melhor atratividade, no fundo, não é? Ademais, quando estamos com um processo de carência. E quando estamos com um processo de carência, efetivamente, então, há ali uma possibilidade de concretização do meu lugar, de ficar com o lugar, de... À parte disto, temos uma outra dimensão, que são as vinculações aos projetos. Os nossos colégios são colégios que, para as famílias, apresentam uma fortíssima estabilidade do corpo docente. E isso significa, para os pais, uma enorme garantia. O processo de fuga pode ser um processo complicado para nós, em termos de recrutamento, fixação dos colaboradores, dos professores, de estabilidade do nosso próprio corpo docente. Mas não é necessariamente para os pais uma garantia de estabilidade do corpo docente na escola, porque pode ser neste ano naquela, como pode ser depois outra, pode ser noutra. A nós de criarmos os mecanismos para incentivarmos a fixação dos professores, que não são fáceis, desde logo os pecuniários são difíceis, sob o ponto de vista da gestão financeira das escolas, não há a mínima dúvida. Mas há outros, e são esses que nós que tentamos criar e que tentamos favorecer. Quando olho para o contexto, posso falar dos colégios, mas não deixo de ter, enfim, aquele que é o meu mais Sim. em particular, é aquele que eu tenho diante dos olhos. Aquilo que eu sinto que as pessoas têm é, de facto, uma vinculação ao projeto do colégio.
Estamos a falar, para quem não sabe, o Externato Frei Luís Sousa em Setúbal.
O que é que eu tenho aqui maior? A identificação ao projeto. A identificação ao modo como o colégio funciona. Ninguém está a dizer que toda a gente vai todos os dias feliz para o colégio. Olha que bom a cantar e a tralitar. Mas, no final das contas, há esse balanço e há essa identificação. Essa fortíssima identificação. A fixação que nós vamos fazer com os professores é muito por aqui. É por esta fixação e identificação com o projeto. A classe dos professores é uma classe notável no sentido da missão. Assim, desprimeu para a vossa, necessariamente, dos jornalistas. Mas, de facto, há aqui uma componente... E não temos de esquecer uma coisa. Ela foi e tem sido muito maltratada nos últimos tempos. De resto, a dificuldade de recrutamento, ou em grande parte, esta dificuldade de recrutamento de professores, a escassez de professores, em larguíssima medida, se fica a dever aos maltratos que foram feitos sobre as classes de professores.
Deixou de ser uma profissão tão atrativa.
De prestígio, de atrativa, de respeito. A forma como se maltratam, e o maltratam não é só societariamente ou politicamente. De repente, toda a gente tem qualquer coisa a dizer sobre o professor. As famílias, nós próprios, o seu pai, não é? Toda a gente tem um palpite a dar sobre o professor e sobre fez... Ah, ontem eu recebi um cartoon fantástico que era uns papazes, na década de 90, com um teste. Estavam virados para o menino e diziam assim, isto são notas que se apresenta? E depois era, na década atual, eram voltados para a secretária do professor assim, isto são notas que se apresenta? com o sucesso ou não do cartoon, não importa, mas há muito desta alteração em relação ao respeito pela classe do professor, pela profissão do professor, que também vai estar na representatividade dessa mesma profissão e dizer os jovens querem ou não querem ir. Há determinadas disciplinas, dizia professor disto, agora não vou dizer, mas professor disto ou professor daquilo. Aqui há uns tempos atrás ninguém queria ir para professor disto ou professor daquilo, portanto não começou sequer a frequentar os cursos. E portanto o que é agora? Não há professores. É uma questão de mercado, de puro mercado. E portanto temos que ir à procura deles. E isso vai obrigar-nos a uma coisa, a uma grande reinvenção provavelmente, que são as habilitações para a docência. Uhum. E isto aqui nós temos que ter essa capacidade. Uma dessas nossas capacidades de reinvenção das coisas não é apenas pecuniária, não é apenas de projetos de vinculação, projetos educativos. É, acho que neste projeto educativo está fortemente uma razão, mas nós termos aqui uma forte abertura em relação a rever as habilitações para a docência. E aí não é apenas por uma questão de falta de mão de obra, é por uma questão de sempre dissemos e sempre quisemos podermos trabalhar habilitações para a docência de uma outra forma, de um outro jeito, e isso eventualmente poderá ser também um duplo caminho feliz. Resolver um problema de recurso e, por outro lado, criar também um espaço aberto para que os nossos projetos educativos decorram de uma outra forma, com outro tipo também de pessoas, com outro tipo de qualificações, sem desprimor para aquelas que já são as tradicionais e habituais da docência.
Nós estamos já na reta final da nossa conversa, tal como estamos na reta final da Semana Nacional da Educação Cristã, que decorre até domingo, este ano com um olhar muito particular sobre as famílias e os recursos digitais. Parece-me que este ano isso é bastante significativo. Evidente. Por causa da pandemia. As famílias têm sido muito desafiadas pela Igreja Católica a uma participação mais ativa, por exemplo, na catequese. Nas escolas católicas isso também acontece, embora a relação anterior já fosse efetivamente, penso eu, diferente em relação às escolas públicas. Mas há também um apelo a uma participação maior, a um envolvimento maior das famílias no projeto educativo dos seus filhos.
Eu devo confessar que aí não sei se há alteração significativa. Acho que essa era uma matriz que já nos era muito característica, Otávio, e portanto acho que aí continuamos. O que eu sinto é que este processo, esta experiência de vida que tivemos, levou a que fidelizássemos mais essa relação, certo? E, portanto, ainda celebrássemos mais essa confiança recíproca. Mas não creio que tivesse trazido mais a família à escola ou à nossa preocupação do que já o era. Está na nossa matriz identitária, não é? E, portanto, tratámo-la como sempre fomos tratando e para bem.
Muito bem, Fernando Magalhães, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Um gosto, obrigado.